Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.
Olá, ouvintes da Rádio Mundial. Olá, nossos amigos, visitantes, pacientes, familiares que conhecem o nosso trabalho no Instituto Oncoguia. Sou eu aqui de volta, eu sou a Luciana Holtz, eu sou psico-oncologista. E sou eu que estou à frente aqui do programa da Rádio Mundial, o Conversando sobre o Câncer, na próxima meia hora aqui da sua programação. O Conversando sobre o Câncer é um programa, um espaço cedido aqui pela Rádio Mundial, pela Dona Lucy, para que a gente possa conversar sobre o câncer, trazer notícias, atualizar todos vocês, desmitificar esse assunto ainda tão temido por todos, né, pela maioria das pessoas. Então a gente traz sempre pacientes, profissionais que atuam na área, advogados, assistentes sociais e pessoas que de alguma forma fazem a diferença neste mundo, né, nesse nosso mundo aqui do câncer. Se você ainda não conhece, eu queria convidar todos vocês para acessar o nosso portal, que é o www.oncoguia.org.br, e lá também tem todas essas informações que a gente procura trazer aqui na rádio, também lá no nosso portal, através de notícias, informações, atualidades, vídeos. Os nossos programas aqui da rádio também são possíveis de serem ouvidos lá no portal. E no programa de hoje, eu tenho uma convidada bastante especial, que é a jornalista Vera Golic. A Vera, ela está agora, né, com um filhote novo, que é um livro lindo, que chama De Peito Aberto, que é resultado de um projeto que já vem acontecendo há alguns anos, e aí eu vou deixar para ela contar para a gente. Mas esse projeto, ele fala muito, né, basicamente, sobre a autoestima da mulher que teve, que enfrentou um câncer de mama. Então, Vera, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Lu.
E eu quero, na verdade, assim, queria que você contasse um pouquinho de você, né? Acho que é legal você se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Quem é a Vera?
Bom, eu sou jornalista, sou escritora agora. Esse é o quarto livro que eu faço. E eu trabalho há muitos anos com a questão da mulher, né? Eu sempre fui jornalista nessa área, na área feminina. Fui editora de Beleza da Nova, da Elle. Fui colaboradora da Vogue, de diversas revistas femininas do Brasil. E num dado momento, justamente até por uma questão filosófica, de filosofia de vida, eu entrei num conflito, mas num mergulho, assim, de saber o que eu podia fazer para fazer a diferença, isso que você colocou, sendo editora de beleza. Quer dizer, eu queria fazer uma coisa que não fosse tão fútil, que não fosse tão superficial. E aí, na verdade, eu fui ver que o meu trabalho não era superficial, né? Que a questão da autoestima da mulher é uma questão fundamental e que muitas vezes todas aquelas leitoras que me escreviam, porque naquela época que eu estava na Nova, inclusive, vinham por cartas, não era nem e-mail, não tinha e-mail ainda, né? Elas vinham, sabe, verdadeiras declarações, eram cartas dizendo assim, puxa, querida Vera, porque a minha foto saía na revista, então eu entrava na casa delas todo mês e tal. Então, querida Vera, você tem que solucionar meu problema. Você tem que me arranjar um cabeleireiro, alguém para eu perder tantos quilos. Até uma vez, eu tenho uma carta emblemática que eu conto num outro livro que eu escrevi, que chama Corpo de Mulher, O Prazer de Conhecer. Que justamente fala, a carta falava isso, falava, querida Vera, eu preciso perder 30 quilos, você precisa me arranjar um regime que faça isso, depois um cirurgião plástico para pôr tudo em ordem, porque senão o meu marido vai me abandonar, eu vou me jogar da janela e a culpa vai ser sua. E eu ficava com essas cartas na mão, assim, falava, nossa, que loucura. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, elas não estavam procurando uma coisa fútil, só mudar a cor do cabelo ou pintar a boca, elas estavam na verdade, não gostando daquilo que elas viam no espelho, ou não se achando, não achando a imagem delas adequada, ou não se sentindo bem no mundo. E eu fui fazendo essa avaliação em relação a mim mesma, porque eu também tinha uma questão de autoestima muito forte, muito pesada, que eu nunca, porque obviamente quando a gente tem baixa autoestima a gente não percebe isso, né? A minha irmã era modelo, eu era 11 anos, sou 11 anos mais nova do que ela e tudo mais, então eu sempre tive aquela imagem de que ela era bonita e eu era o patinho feio, né? Mas aí eu nunca realizei isso, nunca percebi isso direito. Até que eu comecei, e eu, por coincidência, que não é coincidência, porque nada na vida é coincidência, mas eu fui justamente trabalhar nessa área. E aí percebi isso e comecei a trabalhar e falar, puxa, meu trabalho ele pode ter um valor agregado muito forte, que é fazer com que as pessoas, principalmente as mulheres, elas acreditem mais nelas mesmas, na beleza única delas, na forma delas serem absolutamente únicas, né? E foi tudo legal, e aí comecei a desenvolver um trabalho todo nessa linha.
Ainda voltado para a mulher.
Para a mulher, sempre a autoestima da mulher.
Sem esbarrar no câncer
ainda. Não, aí nada de câncer. Aí quando chegou em 2000, que eu lancei o livro Corpo de Mulher, justamente, o Prazer de Conhecer, que falava sobre todos esses aspectos, nesse ano do lançamento, quer dizer, pertinho do lançamento, eu recebi a notícia que meu irmão estava com câncer, e na mesma semana que a minha irmã estava com câncer de mama. Meu irmão com linfoma e minha irmã com câncer de mama. E eu fiquei sem chão, né? Porque você, como parente, como amigo ali do lado, você não sabe o que fazer, fica aquela... Nunca teve nenhum caso assim perto na família. A família é muito pequenininha, só tínhamos nós. Então, assim, e aí, agora, né? Então, foi aquela correria toda. Minha irmã com câncer de mama, ela mora nos Estados Unidos. Então, ela fez todo um tratamento, uma batalha. Ela tem essa mesma filosofia de vida humanista. Nós somos budistas, então a gente tem essa visão bem positiva da vida. Ela conseguiu dar uma bela de uma revertida na situação dela, fazendo essa transformação que a gente chama transformar o veneno em remédio, no fim das contas, né? E saiu vitoriosa. O meu irmão, por outro lado, ele foi sendo consumido, porque o linfoma também era muito grave, linfoma não-Hodgkin, que foram 3 anos de quimioterapia, foi muito, muito sacrificante para todo mundo. E é o que a gente começou a reparar ali, quer dizer, que o câncer não é da pessoa, é de todos nós, né? É da família, é de quem está em volta, é dos amigos. A pessoa só está manifestando, mas nós todos estamos ali participando e querendo fazer alguma coisa junto com a pessoa e sofrendo junto com a pessoa.
E nem sempre sabe o quê, né?
E nem sempre, muitas vezes a gente não sabe o quê. É muito paralisante. E quando chegou num dado momento do tratamento do meu irmão, foram feitos todos os exames, já tinha sido feito tudo que dava nessa questão da quimioterapia, dos tratamentos, e havia uma possibilidade que era o transplante de medula. Óssea. E aí, nos exames todos, quem era compatível era minha irmã, justamente. Então, minha irmã, que já tinha se curado do câncer de mama, veio dos Estados Unidos para doar a medula para o meu irmão. E quando ela chega, meu irmão, inclusive, muito debilitado, mas ele mesmo foi buscá-la no aeroporto para eles irem direto para o hospital e não sei o quê. Quando chegaram no hospital, o médico viu o estado do meu irmão e falou, olha, pega o avião de volta porque ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar, ele está muito fraco, o transplante de medula é muito forte, agressivo. E ele não tem condição de receber. E não tem mais nada para ser feito. Nossa, aí foi um balde de água fria. E a gente falou assim, aí reunimos a família e minha irmã já respondeu na lata para o médico, falou que não tem nada para ser feito. Pode não ter na sua visão agora, mas nós não entregamos os pontos assim. A gente vai batalhar o máximo que der. Como a gente não sabia o que realmente ia acontecer, a minha irmã teve que voltar, ela estava atrapalhando, tem a vida dela lá e tudo, mas a gente não desistiu, a família toda unida e tal, e nessa batalha, o meu irmão sentiu essa energia vital de todo mundo, e ele também recuperando a dele, ele se recuperou fisicamente, assim, assustadoramente, os médicos nem entenderam muito como que ele se recuperou tão bem, a ponto de poder receber o transplante. Então, a minha irmã voltou para o Brasil e fez a doação da medula. E nisso ela perdeu até o emprego, porque nessas as pessoas lá não deram mole, porque foi 2 meses depois que ela já tinha vindo.
Tinha acabado de chegar, voltou.
Ela ficou aqui, fez a doação, tá até depois aqui no início uma foto deles lá na doação de medula. E aí meu irmão realmente conseguiu vencer o câncer. E nessa nessa...
Então você tem duas histórias de sucesso.
É, duas histórias... Não, três histórias.
Três
porque
histórias.
Quando meu irmão estava nesse processo, a gente ficou sabendo, no meio dessa história... Aqui, olha, meu irmão lá fazendo o transplante de medula, minha irmã doando ali o filho dele com a minha sobrinha, casada com meu sobrinho. E aí, quando a gente estava no meio desse processo todo, a gente ficou sabendo que a nossa mãe estava com câncer também. Câncer de útero e ovário.
Tá.
E aí, o meu irmão falou assim, traz ela para cá, para o hospital que ele estava sendo tratado, que era no AC Camargo.
Uhum.
E vamos tentar fazer por aqui, porque nem ele, nem ela tinham assistência médica, aquela coisa toda complicada. Aí, no fim, foram super bem atendidos pelo SUS. Ele fez todo esse tratamento pelo SUS. E a minha mãe também fez. E foram casos, assim, muito emocionantes, que aconteceram, assim, aquelas coisas. Durante a operação da minha mãe, minha mãe ficou 7 horas sendo operada, foi uma operação enorme. E o meu irmão já estava num processo de controle, aquela coisa da plaqueta, que ele tinha que controlar, continuava com o catéter e tudo. E o catéter começou a dar uma infecçãozinha. Ele teve que subir para fazer uma troca ali. Só que aí ele teve que receber sangue, ele começou a não aceitar esse sangue. No fim das contas...
Estavam os dois
no mesmo centro cirúrgico, as mesmas 7 horas. Subiram no mesmo, juntos e desceram
Nossa.
Juntos. E ele falava, durante o tempo que ele estava lá em cima no procedimento dele, minha mãe está aqui, minha mãe está aqui. O médico dele não sabia da história da minha mãe. Então, chegou uma hora que meu irmão falou tanto isso que ele foi lá procurar minha cunhada e falou, olha, eu acho que o Peter está delirando, porque ele está dizendo que a mãe dele está lá. E a minha cunhada falou, não, mas a mãe dele está lá.
Nossa,
né? Então,
Vera.
Foi muito forte. E eu fiquei aí nessa posição, no fim das contas, de correr nas duas alas do hospital, cuidando da minha mãe, do meu irmão. E foi toda essa correria toda, foi super forte e intenso esse momento. Aí meu irmão venceu o câncer. Aí a minha mãe... Só que aí, não, antes da história da minha mãe, depois da cirurgia da minha mãe, ela ia começar a quimioterapia dela e tudo mais. O que que aconteceu? O meu irmão, o corpo dele já estava muito debilitado. Então, deu o GVHD, que é Guest versus Hostess Disease, que é uma coisa normal que acontece depois do transplante de medula, tem que até acontecer para poder combater as próprias células cancerosas, né? Mas acontece que o corpo dele não estava mais aguentando. E aí começou a enxergar as células da pele dele como inimigas. E aí ele começou a perder a pele do corpo inteiro, assim, 2-3 vezes por dia. Era um horror aquilo. E aí a pele é o maior órgão do corpo, acabou debilitando, deu falência de todos os órgãos e ele acabou falecendo.
Tá.
Então, isso ele tinha 51 anos. E aí foi o momento mais difícil, assim, para mim e para o meu marido, né? Porque a gente estava nessa história, e é para minha irmã também, mas a minha irmã já estava lá de volta nos Estados Unidos. Mas para mim e para o meu marido, que a gente teve que dar a notícia para minha mãe de 80 anos, que estava começando a primeira quimioterapia dela, que o filho dela de 51 tinha falecido.
Uhum, né? Bastante difícil.
Então foi muito difícil, muito desafiador. E nesse momento ela virou e falou assim, puxa, mas por que ele que ainda não viu os netos, que não viu, né, nada, e não eu que já dei o que tinha que dar, que já estou velhinha e tudo, não é o normal das coisas, né? Aí a gente... Como ela também tem essa mesma filosofia, obviamente a gente ficou triste, choramos todos juntos e tudo, mas a gente falou assim, mãe, a gente não sabe por quê, mas cada um de nós tem uma função, uma missão na vida, vamos cumprir da melhor forma possível, né? E vamos encarar o que está para acontecer aí, nós estamos do seu lado. E realmente a minha mãe, daí para frente, depois de, né, sofrer, chorar, tudo que tinha para chorar, ela deu uma crescida, ela saiu daquilo e usou realmente aquele obstáculo todo como uma fonte de crescimento, de renascimento.
Que
então,
linda,
ela,
né,
nasceu...
Vera? Você tá falando de uma pessoa com 81
Nossa,
anos, né?
Olha como ela ficou.
É,
depois
linda.
Depois da
quimioterapia... Gente, eu tô aqui, a gente tá aqui batendo papo, você tá nos ouvindo, mas eu tô vendo todas as fotos de tudo isso que a Vera tá contando aqui, né, no livro... que daqui a pouco a gente conta, né, Vera, como exatamente dá para adquirir o livro.
Exatamente. Então, eu conto um pouco dessa história, porque a gente vivenciou toda essa história que várias famílias enfrentam tão difícil, toda essa coisa do hospital e do atendimento, e às vezes a falta de humanismo no atendimento. Tem pessoas que são excelentes, tem outras que não são tanto, tem outras que são excelentes médicos, mas que entendem tudo da doença, mas não entendem nada da pessoa, infelizmente.
Ai, Vera, eu vou ler isso que tá aqui nesse pedacinho,
lê,
pode?
Lê, por favor.
Ó, esse é um depoimento da mãe da Vera, como é o nome dela?
Dona Dagmar.
Dona Dagmar, olha que lindo. Uma homenagem à vida. Um ano depois, já totalmente curada, minha mãe teve uma oportunidade única. Relatou para mais de 1000 pessoas em uma reunião budista tudo o que se passou com ela, entusiasmando a todos com sua experiência. Com certa dificuldade e ajuda de amigos, ela subiu ao palco para ler sua história. Poucas linhas que ela mesma havia digitado em seu computador, um aparelho estranho com que há pouco tempo havia aprendido a lidar. Sorrindo para a plateia, no meio do texto ela disse: "Esse corpinho não dá mais para muita coisa, mas a cabeça ainda funciona." As palavras saíram simples, cheias de bom humor e vitalidade. E por isso arrancaram risos, lágrimas e tantos aplausos. O discurso foi interrompido 3 vezes pelo auditório, que aplaudia em pé. As pessoas a seguiram até o estacionamento para pedir autógrafos e dizer que quando chegassem à idade dela, queriam estar assim, com este pique e alto astral. Ai, que lindo, né?
Foi muito lindo. E esse dia, eu nem pude estar lá, porque eu estava viajando a trabalho, mas aí nós nos falamos à noite por telefone e foi um ano mais ou menos depois, 8 meses depois, quando ela já tinha terminado aqui. Aí ela virou para mim, Vera, no telefone, e falou assim: "Hoje eu entendi por que que eu tive que ficar, né? E tive que..." Tudo aquilo que ela não tinha entendido em relação ao meu irmão, ela falou: "Hoje eu entendi." Porque ela teve uma vida muito sofrida, a autoestima dela era muito baixa. Então ela viu aquelas 1000 pessoas, assim, né, pedindo autógrafo para ela. Então foi realmente, ela fechou um ciclo de uma forma muito bonita. E depois ela curou o câncer, né? Aí mais tarde, depois teve outros problemas, como nós todos vamos, né? Eu brinco que a gente é que nem o requeijão na geladeira, tem um prazo de validade. A gente não sabe o dia que a gente vai, mas ela cumpriu assim com muita felicidade, com muita dignidade e com essa energia vital até o último momento. Então isso foi muito importante. E aí que a gente falou assim, vamos transformar, quer dizer, no meio dessa história inteira, essa experiência, né, que tantas outras pessoas vivem, de tantas outras histórias tão emocionantes, para mostrar aquilo que não fica tão visível. Porque existem diversos projetos, né, importantíssimos, que a gente dá a maior força, que a gente, como, né, o Instituto Oncoguia, outras ações tão importantes para prevenção, porque sem a prevenção a gente, né, não consegue estar aí. Mas poucas existem, e poucas iniciativas, até como o seu programa faz, né, que é muito bom, de falar o que que a pessoa passa e como que ela ultrapassa.
Com certeza.
Né?
Com certeza.
Que ela vive e como é que ela utiliza esse momento, isso que fica, às vezes, ela fica se sentindo tão sozinha, tão separada de tudo, mas como ela utilizar esse desafio, esse obstáculo, e transformar isso numa oportunidade de crescimento. Então, essa foi a intenção da gente fazer o livro.
E aí, como é que foi? Como é que foi primeiro passo a passo? Aí, o que vocês começaram a fazer?
O primeiro passo foi justamente a gente conseguir... isso foi fundamental e é de fundamental importância a gente dizer que a gente teve esse apoio. Foi um projeto Lei Rouanet, né? Uhum. Então foi um projeto patrocinado pela Lei Rouanet, com apoio da Sanofi Aventis. Uhum. Então esse apoio da Sanofi Aventis foi fundamental, porque não foi um apoio de patrocinador só institucional, foi daquilo da pessoa que está lá, da Cristina Moscardi, que nossa amiga, e que vivenciou e viu a gente vivendo tudo aquilo, e que falou assim: "Vamos lá, vocês querem fazer, a gente apoia, vamos lá, porque precisa mesmo fazer isso." Então, foi muito importante a gente ter esse apoio, que senão a gente não teria conseguido
fazer.
Sem
dúvida.
Aí a gente começou a ideia era a seguinte: a gente começou fazendo entrevistas com pessoas que a gente não conhecia, com outras mulheres que tiveram o câncer, e fotografias. E a gente começou a fazer, então, isso foi em 2006 que a gente iniciou a fazer as exposições fotográficas em várias cidades do do Brasil todo, e palestras, que na verdade a gente chama de palestras interativas ou diálogos, mas um bate-papo, na verdade um bate-papo.
Que é fantástico, super rico.
Super rico. E em cada cidade que a gente foi fotografando novas mulheres, entrevistando novos médicos e fazendo esse diálogo acontecer conforme a cultura daquele lugar, conforme as pessoas daquela localidade encaravam e sentiam aquilo. Porque às vezes o nosso jeito de ver é diferente de um outro estado, de uma outra cidade,
é verdade,
né?
É.
Então, o problema é o mesmo, as dificuldades são as mesmas ou parecidas, mas o jeitinho de lidar, o jeitinho de falar é de cada um. Então, a gente sempre fez esse papel de dar voz para eles poderem falar, desse palco, né? Então, outra coisa muito interessante que aconteceu e que foi acontecendo durante esse percurso, foram agentes que ficavam meio jogados meio de lado, tipo a família, os amigos, como esses debates e essas exposições sempre foram feitas em locais públicos, então não eram em hospitais, eram em locais abertos, então você tinha muitos homens, você tinha muitas crianças, você tinha muita gente perguntando e se interessando pelo tema e que normalmente não saberiam como fazer.
É uma aproximação diferenciada,
uma aproximação diferenciada, porque a gente percebeu que várias delas, muitos maridos abandonaram, não seguraram a onda de ficar com elas, o casamento já não estava bom, claro, né? Mas é difícil, é difícil. O câncer é mais um peso para
um agravante.
Nem sempre estão preparados. E a gente sentiu nesses diálogos que eles também precisavam de espaço para serem ouvidos,
Lu.
Isso foi realmente, porque existem muitos grupos de apoio, muitos não.
Tudo para mulher.
Mas é mulher com mulher.
Tudo para mulher.
Até para o Hugo, que é meu marido, que é fotógrafo, para ele poder fazer as fotos, teve grupos de apoio que tiveram que fazer votação para saber se deixava ele entrar ou não.
Eu
no
acredito.
Grupo para poder entrar. Porque é clube da Luluzinha, então a doença é minha, ninguém põe a mão.
E é muito curioso, né, Vera? Porque daí, na verdade, assim, a gente trabalha toda uma questão de não se sentir solitária, do quanto o apoio familiar do marido, de amigo é importante, e aí, ao mesmo tempo, você vai tomar muito cuidado com isso, né?
Exatamente. Então, quer dizer, entender tudo isso, quem
está
perto, né, entender essa dinâmica, porque também você tem que respeitar, até entender que a pessoa também, ela pode estar passando por essa fase, que você tem que deixar ela meio quietinha lá,
claro,
no lado dela. Mas depois ir ganhando ela, vamos dizer, porque dizer assim, ó, sozinha você não vai conseguir ultrapassar isso, é muito difícil. E dividindo, né, porque mesmo porque você não está passando isso por isso sozinha, você está junto, né, nós estamos fazendo esse trabalho juntos e está afetando a todos nós, né?
Vera, conta uma história, que assim, rapidinho, né? Qual a história que mais te marcou?
Então, tem várias histórias, eu falo assim, é muito difícil escolher uma, porque é que nem você escolher um filho, que são todas maravilhosas.
O livro é fantástico,
paixão.
Lindo, eu já tenho, então, né, já namorei ele inteirinho.
Tenho paixão por todas as histórias, mas eu sempre conto uma história, até para fechar as palestras, da Sueli, do Rio de Janeiro, que é uma banqueteira, que ela teve o câncer e que ela tive que falar para a filha dela, para a filhinha dela, que ainda mamava, para a filhinha e para o filhinho, né? Pequenininhos, a filhinha dela com 3 anos ainda mamava. E teve que falar que estava doente. Então virou para a criança e falou assim, olha, para os dois, né, para os filhinhos. A mamãe está doente, a mamãe vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento, vai ficar careca. E na cirurgia a mamãe talvez tenha que tirar o peitinho. Aí a menina já ficou meio assim, ela viu que a menina ficou meio apavorada, ela falou, não, mas não se preocupa que talvez a mamãe coloque outro. Aí a menina virou para ela, mamãe, mas o próximo pode vir com chocolate?
Que bonitinho, né?
Então, assim,
isso é demais,
a criança consegue, e a gente conseguiu, assim, a Sueli tá sempre com a gente também, ela vem com a filha, com a Alice, com essa criança maravilhosa, contar essa história no palco para todo mundo, compartilhar. Então, mostrar que, assim, existe uma luz no fim do túnel e que essa luz, esse é o foco final da coisa, que a gente tá querendo passar com esse livro, muito mais do que contar a experiência desses anos todos, é mostrar que essas experiências humanistas valem a pena e que são transformadoras, né? E que é isso que realmente vai fazer com que você mude o resultado do tratamento.
É, Vera, super parabéns, o projeto é lindo, né, muito, muito bacana, eu fico realmente super feliz de poder tê-la aqui e de poder contar tudo isso para os nossos ouvintes, e é isso, eu acho que você conseguiu sim fazer a diferença, né, eu acho que essas mulheres todas aqui do livro também,
guerreiras,
né, que aceitaram, participaram,
elas não tinha o projeto,
né? se mostraram de verdade, né,
se mostraram de corpo e alma mesmo, de
e como é que faz, vamos contar para todo mundo, como é que faz para comprar o livro, onde que ele tem, onde que ele tá à venda?
Ele tá nas livrarias, ele foi editado pela, por nós e pela editora Alaúde, então além das livrarias, a pessoa consegue pelo site da editora, que é www.editoraalaude.com.br.
Tá, e aí também assim, qualquer outra livraria,
qualquer
tem
livraria também tem lá, de peito aberto.
De peito aberto, Autoestima da Mulher com Câncer de Mama, uma experiência humanista, da Vera Golic e do Hugo Lenzi.
Isso mesmo.
Vera, obrigada.
Eu que agradeço, Lu, muito obrigada
e
mesmo.
Bom, né, estamos aqui, bye bye, um bom domingo a todos, até semana que vem, tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do Instituto Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.